Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já ouviu falar em racismo institucional? O termo foi definido há muito tempo, em 1967, por integrantes do grupo Panteras Negras, e se refere ao pensamento racista de que existe uma raça inferior a outras dentro das organizações. E esse tipo de pensamento, presente ainda nos dias de hoje, tem levado a desigualdades no acesso aos serviços de saúde e ao aumento da mortalidade dessa população, que representa 56,2% dos brasileiros, uma maioria que é tratada como minoria nos serviços de saúde, e com isso tem suas demandas negligenciadas. Por isso, na semana que marca o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, celebrado em 27 de outubro, vamos falar sobre como o racismo impacta na saúde dessa população. Eu sou Carlos Carmigliati e converso agora com o sociólogo e pesquisador científico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Luiz Eduardo Batista, que é coordenador do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito obrigada pela participação. Estaremos aqui juntos ao longo da semana para falar sobre esse tema que ainda está muito presente na saúde, né? Que é o racismo institucional. E de que forma esse racismo ele aparece aí na saúde?
Quando é a política pública, quando o serviço, a atenção a determinado serviço não é dada, não é pensada para essas populações ou não é pensada e respeitada as especificidades dessas populações, população negra, indígena, cigana, judia e tal, a gente diz que está sendo inserido num racismo institucional.
E só para exemplificar melhor, como isso pode acontecer na prática, né, dentro das instituições?
Eu posso pensar, por exemplo, que a ciência como um todo, a pesquisa, todos os pesquisadores, enfim, sabem que população negra tem níveis de pressão arterial diferente de população branca. E também sabem que os níveis de pressão arterial não é todo medicamento que dá resposta, principalmente para a população negra. Sabe-se que alguns tipos de medicamento dão mais resposta do que outros. O profissional de saúde, ao não estar atento a essas questões, quando vai tratar de uma mulher negra com níveis pressórios mais altos ou com um homem negro com nível pressório mais alto, está praticando o racismo institucional.
Então, a falta de capacitação para atender essa população é uma forma de racismo institucional, né? E pensando nisso, o que pode ser feito para reduzir essas iniquidades?
Isso é uma tarefa de todas e todos. Nesse momento que a gente está aqui conversando nesse programa de rádio, levando essa informação para toda a população, a comunicação está servindo, está fazendo um serviço, levando isso aos cidadãos. As escolas médicas precisam incluir essa discussão nos seus cursos, nos seus processos de formação. Os profissionais da unidade básica de saúde precisam estar ligados nisso. Uma secretaria municipal, uma secretaria estadual precisa fazer cursos de formação e educação permanente para subsidiar as equipes de saúde, para estar atento a esses problemas que a gente está falando aqui hoje da população negra, mas que a gente poderia também trazer essa discussão para a população indígena, para a população cigana.
Olha só, o preconceito aumenta o risco de pessoas negras desenvolverem problemas físicos e mentais. No programa de amanhã, o pesquisador Luiz Eduardo Batista estará de volta para falar sobre as doenças que são mais comuns nessa população. E é possível denunciar qualquer situação de racismo por meio do Disque Saúde 136. Se quiser receber nossos programas por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.